Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é bom sempre lembrar que na esteira das grandes mobilizações populares dos últimos tempos, as maiores da nossa história, o país começou a mudar através de instituições que são essenciais para o seu futuro. Mudou, sim, o Ministério Público, mudou a Polícia Federal e muda também a Justiça, especialmente a Justiça Federal, com sede em Curitiba, capital do meu estado. E é bom sempre repisar. Ou os políticos mudam ou serão atropelados por esse sentimento imbatível de mudança que assalta a alma do povo brasileiro. Não há como impedir a mudança. E hoje eu venho à tribuna para repercutir também, como aqui já se repercutiu anteriormente, declarações do procurador Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa na Operação Lava Jato. Ele afirmou em entrevista que quem conspira contra as investigações são pessoas que estão entre os mais poderosos e influentes da República. E vai além, realizando uma análise sobre o comportamento de lideranças políticas desejosas de comprometer as investigações em curso. É lastimável que isso ocorra quando se exige a mudança da cultura política no país, encontrar lideranças que trabalham a favor da impunidade, tentando comprometer investigações e, inclusive, inviabilizar a Operação Lava Jato, como admite o doutor Deltan Dallagnol. Eu prefiro dizer que é impossível, que a Operação Lava Jato jamais será contida. Ela alcançará os seus objetivos finais, sustentada, sobretudo, pelo apoio popular. Mas, certamente, presidente, também sustentada por aqueles que, na atividade pública, compreendem que as aspirações maiores do povo brasileiro é uma mudança radical em relação ao sistema vigente. E, no contexto destas preocupações, nós também suscitamos a necessidade, que foi também alvo de análise do procurador na entrevista, a Câmara dos Deputados não pode impedir que se vote imediatamente, em regime de urgência, com celeridade, as 10 medidas contra a corrupção, que obtiveram mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros desejosos de aprimorar, impondo maior rigor, sobretudo na legislação penal do país, trabalhando, portanto, contra a impunidade que alimentou os escândalos de corrupção que hoje preocupam e provocam grande indignação no povo brasileiro. É urgente a aprovação. O presidente da Câmara tem que constituir uma comissão especial para iniciar o debate sobre as 10 medidas contra a corrupção. Aqueles que querem votar contra, votem contra, mas é preciso deliberar. Depois desse esforço coletivo, com mais de 2 milhões de brasileiros subscrevendo essas propostas que veio do Ministério Público, não se admite protelação da parte da Câmara dos Deputados. Democraticamente, se delibere sobre essa matéria. E os projetos que favorecem a impunidade, que estão sendo apresentados também no Congresso Nacional, tem sido alvo de preocupação tanto do juiz Sérgio Moro, quanto de procuradores como Deltan Dallagnol e outros, e certamente preocupação dos brasileiros de bem que querem impor uma nova justiça a esse país. E entre esses projetos, senhor presidente, eu peço um pouquinho mais de tempo, já que os que me antecederam tiveram 14, 15 minutos, né, na hora de liderança. Vossa Excelência, com essa generosidade piauiense, certamente me concederá para que eu possa expor mais um projeto que eu considero fundamental, que está nesse contexto de medidas legislativas para aprimorar a legislação e consagrar a instalação no país da nova justiça. Aquela que vai ficar distante do conceito antigo de que a justiça é apenas para os pobres e que será a justiça igual para todos. No contexto dessas ideias e dessas propostas, eu incluo o fim do foro privilegiado. E trago reportagem que aplaudo da revista Época sobre essa matéria, fazendo referência exatamente à importância de deliberarmos sobre este assunto. A revista Época lembra que a Operação Lava Jato impôs 105 condenações, que somadas ultrapassam 1.000 anos de prisão, a mais de 50 acusados. Enquanto isso, a outra Lava Jato, aquela que depende do Supremo Tribunal Federal, ficou distante desse placar, ficou distante desse desempenho. Ficou muito distante destes números, porque ainda não há condenação alguma no Supremo Tribunal Federal. Diz o ministro Barroso o seguinte: o foro privilegiado tem feito mal ao Supremo e ao país. Luiz Roberto Barroso defende a criação de uma vara de instância inferior em Brasília, exclusiva para julgar crimes comuns de autoridades. O Supremo foi concebido para decidir grandes questões nacionais, ao interpretar a Constituição, não para funcionar como um juiz criminal, para apurar se houve ou não uma tal reunião e se a assinatura é de fulano ou de beltrano. Além de ser simplesmente inadequado, falta estrutura, diz Barroso. Atualmente tramitam no Supremo um colegiado com 11 juízes, 369 inquéritos e 102 ações penais contra parlamentares. O Supremo leva, em média, 617 dias para receber uma denúncia e cerca de 2 anos para julgar um caso. O julgamento do Mensalão, com 40 acusados, demandou 1 ano e meio de dedicação, quase exclusiva. Já um juiz de primeira instância consegue receber denúncias em menos de uma semana e julgar uma ação num prazo de 6 meses a 1 ano. É o que diz o ministro Luiz Roberto Barroso. O Brasil tem 22 mil autoridades com foro privilegiado, um recorde mundial. A justiça não dá conta de tantos doutores. O ministro Celso de Mello, vou apenas trazer para esse pronunciamento a fala do ministro Celso de Mello, ou pelo menos uma parte dela: todos são iguais perante a lei, não há razão para tratamento diferenciado. Ele diz: acho que o dogma republicano, que deve ser respeitado e observado, tem como consequência natural o postulado da isonomia. Todos são iguais perante a lei, não há razão para estabelecer tratamento diferenciado. Entendo que, em matéria penal, todos devem ser processados e julgados em primeira instância. A Constituição de 88, ao pluralizar de modo excessivo as hipóteses de prerrogativa de foro, incidiu em verdadeiro paradoxo institucional. Pretendendo ser republicana, mostrou-se estranhamente aristocrática. Portanto, depois de 145 anos sem o foro privilegiado no país, a Constituição de 88 o introduziu no nosso sistema jurídico. Em meio a esse vendaval devastador de escândalos de corrupção envolvendo, sobretudo, lideranças políticas de expressão nacional, é hora de discutirmos esse tema. Está de posse do relator, o senador Roberto Rocha, o projeto de emenda constitucional de minha autoria, que é de 2013, que extingue o foro privilegiado. Nós percorremos o mundo para verificar onde existe o foro privilegiado, da forma como ele é posto no Brasil. Encontramos apenas um país, a Espanha. Nos demais, não existe o foro privilegiado. E onde existe, apenas em relação ao presidente da República e aos presidentes dos três poderes. Não existindo foro privilegiado para milhares de autoridades, como ocorre no Brasil. E mesmo a nossa Constituição, eu repito, 145 anos sem foro privilegiado. Desde o Império, percorremos todas elas, desde o Império, e não encontramos o foro privilegiado. Somente mais recentemente, exatamente nesse período em que prevaleceu a impunidade, alimentando a corrupção de forma devastadora no nosso país. Eu concedo, com a permissão do presidente,
um minuto só, Sandoval,
ao senador Paulo Paim, a parte que
eu
ele...
Eu só quero dizer da minha satisfação de estar entrando no plenário nesse momento, que eu estava agora falando para os alunos da Escola Técnica do Gama, e me fizeram exatamente essa pergunta. Eu respondi exatamente como o senhor está falando nesse momento da tribuna, e por isso quis fazer esse destaque. A pergunta era essa, da história do fórum privilegiado, se eu não achava que deveria ser igual para todo cidadão, enfim, se o cara é sério, é responsável, não deve, não teme, enfim. Eu respondi exatamente igual ao senhor, então quis fazer essa parte numa homenagem a eles, aos simples e humildes, mas muito competentes e inteligentes alunos do Gama, em torno de 60 alunos que estavam lá. Era isso.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. Realmente, nós todos que queremos o país da decência e da moralidade na atividade pública, devemos defender uma nova justiça. Trabalhar pela consagração dessa nova justiça, onde realmente todos devam ser iguais perante a lei. E eu concedo ao senador João Capiberibe, antes de encerrar o meu pronunciamento, com prazer.
Só uma informação, senhor presidente, senhor senador. Eu fiz uma consulta aqui em plenário há 2 anos atrás sobre o fim do foro privilegiado. E eu cheguei a 25 senadores que estavam dispostos a assinar uma PEC para acabar com o foro privilegiado. Por que eu desisti? Porque aconteceu um fato, uma decisão do Supremo, de mandar prender um deputado federal, acho, de Rondônia. Não é? E aí o Supremo ganhou uma dimensão tão grande que, se eu tivesse entrado com a proposta naquele momento...
Cairia.
Ninguém ia entender o contrário. E nós sabemos que, para acabar com a impunidade, nós temos que acabar com o foro privilegiado. Não tem outra alternativa. O juiz de primeira instância, não só isso, fazer cumprir, acabar com o foro privilegiado e fazer cumprir a decisão do juiz de primeira instância. Isso, todos os países são assim. Por que o Brasil é diferente? Quem tem dinheiro no Brasil faz prescrever os seus processos. É ridículo, é absurdamente ridículo. Na época em que o Supremo condenou o deputado, é porque nos estados não tem condenação para corrupto. Me mostre estados com condenação para corrupto. Lá no meu estado, muito recentemente, foram condenados os corruptos. Eu comparo o Brasil, eu sempre digo para o pessoal, olha, nessa matéria, o Brasil é a cara do Amapá, é igualzinho, não tem a menor diferença. E eu acho que é a cara de todos os estados.
Exatamente.
E se não houver essa definição de jogar para a primeira instância e fazer cumprir a decisão do juiz de primeira instância, nós não vamos acabar com a impunidade.
Muito obrigado, senador João Capiberibe, agradeço o apoio de Vossa Excelência. E certamente todos nós devemos propugnar pela preservação da Operação Lava Jato, pela defesa destas instituições fundamentais, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal, e devemos assumir aqui a nossa responsabilidade, propondo alterações na legislação vigente que a aprimorem e, sobretudo, impondo maior rigor para ressuscitar as esperanças do povo brasileiro de que é possível, sim, viver num país com justiça. Muito obrigado, senhor presidente.